Vamos começar por Alan Finkielkow, A Derrota do Pensamento. E ele começa fazendo alusão a um filme de Jean-Luc Godard. Ele diz assim: em uma sequência do filme de Jean-Luc Godard, Viver a Vida, o papel do filósofo, o personagem, opõe a vida cotidiana à vida com o pensamento. Eu vou repetir. Opõe a vida cotidiana à vida com o pensamento, a qual chama também de vida superior. Fundadora do Ocidente, esta hierarquia sempre foi frágil e contestada. Só recentemente, porém, é que seus adversários vêm se aproximando da cultura, assim como seus partidários. O termo cultura tem hoje com efeito dois significados. O primeiro vai afirmar a iminência da vida com o pensamento. A iminência da vida com o pensamento. O segundo, a recusa. Finkielkow diz que há um mal-estar na cultura. Bem, vamos ver o que ele coloca muitas páginas depois em sua obra A Derrota do Pensamento. Ele diz: confiante da certeza, os europeus, isso quanto à história da humanidade, quanto aos contrastes e outros elementos, dessa certeza que ele fala. Os europeus, no fim do século XIX, concluíram sua obra de colonização. Tendo a Europa racional e técnica encarnado o progresso diante das outras sociedades humanas, a conquista aparecia como meio, ao mesmo tempo, o mais rápido e o mais generoso de permitir a entrada dos retardatários na órbita da civilização. As nações evoluídas estavam incumbidas de uma lição: acelerar a marcha dos não-europeus em direção à instrução e ao bem-estar. Era preciso, para a própria saúde dos povos primitivos, reabsorver sua diferença, ou seja, seu retardamento na universalidade ocidental. Ou seja, uma espécie de europeizar o mundo. Os povos, as culturas, as mais diferentes, não é que poderiam se aproximar. Não era mais feito na forma de invasões, como no século XIX e antes, séculos anteriores. Agora isso era feito de uma outra forma, pela cultura, pelo pensamento. Bem, mas será que os europeus todos estavam em uníssono quanto a essa questão? Não. O próprio Finkielkow e muitos outros estavam avisando deste problema, e graças a esses muitos que avisaram sobre isso, houve outros segmentos, outras conversações, abrindo novos horizontes, ainda que isso continuasse muito forte em andamento. Um desses filósofos que ele cita é o Claude Lévi-Strauss, também francês, que nos ele diz assim: como atestou Claude Lévi-Strauss, os antropólogos, né, que era a área dele, não jogam mais o jogo. Depois de terem afagado o orgulho da Europa, eles dedicam-se doravante a alimentar sua má consciência. O selvagem, o bárbaro, o primitivo, tantos clichês odiosos ou condescendentes que são despojados de sua validade intelectual. Com essas caricaturas, o que se desfaz é a ideia de uma evolução linear da humanidade, é a discriminação entre povos atrasados e povos evoluídos. Que o próprio Lévi-Strauss coloca em dúvida, diz: como assim? O que nós vamos usar como régua para dizer qual é o povo atrasado e qual é o evoluído? É a régua do povo que se diz evoluído? Que destrói matas, que polui rios, que combate, como vai colocar depois o Berlin, o Isaiah Berlin vai dizer que nós nos especializamos ao longo dos séculos em matarmos uns aos outros. É esse que vai se dizer o evoluído? É com essa régua que ele vai medir aquele que ele diz que não são evoluídos? Eis um problema. Só que esse problema fez acordar muitos. Citando ainda Lévi-Strauss, o Finkielkraut nos diz: a humanidade não é nem idêntica a ela mesma, nem compartimentada em grupos dotados de feições hereditárias comuns. Existe realmente multiplicidade, mas ela não é racial. Existe realmente civilização e ela não é única. A etnologia refere-se, pois, a culturas, no plural, e no sentido de estilos de vida particulares, que ele está citando o colega Strauss, né? Estilos de vidas particulares, não transmissíveis, perceptíveis sob forma de produções concretas, técnicas, costumes, instituições, crenças, preferencialmente a capacidades virtuais e correspondendo a valores observáveis no lugar de verdades ou suposições delas. Muito bem, temos aqui já um início promissor para os nossos trabalhos de hoje. Então, o que o Claude Lévi-Strauss está fazendo é uma grande objeção a essa ideia de uma evolução linear, homogênea, que serve para todos, e ele se opõe. Há um grande engano nesta forma de pensar. Finkielkraut faz coro com isso e diz: sim, existe essa multiplicidade. Só que a derrota do pensamento não está nisso. Isto é uma parte dela. Outra parte bem maior virá agora. Antes de irmos para lá, vamos ouvir um pouco o que o Isaiah Berlin coloca no seu trabalho. 1994, portanto, alguns anos depois da obra do Finkielkraut. Ele diz: há dois fatos que, na minha opinião, moldaram a história humana do século XX. Um deles é o desenvolvimento das ciências naturais e da tecnologia. Certamente é o maior sucesso de toda a nossa história. O outro, sem sombra de dúvidas, consiste no grande vendaval de ideias que mexeu com a vida da humanidade inteira. Muito bem, vamos conversar os autores. Berlin caminha por outro prisma, diferente do Finkielkraut, mas eles se encontram. Ambos estão dizendo: houve essa pluralidade, houve essa diversidade imensa de pensamentos que se encontraram. O primeiro filósofo que vimos nos diz: sim, houve. Mas houve também a tentativa de homogeneizar tudo isso. Berlin acha que também, em grande parte, nós tivemos um problema como esse, mas ele aponta para outro caminho, outra direção. Vamos ver o que ele está propondo. Ele diz: os movimentos surgiram de ideias geradas na mente das pessoas, que ele diz que é o principal. A principal questão, os movimentos que surgiram a partir de ideias. Ideias sobre como as relações entre os homens têm se desenvolvido, como estão se dando e o que deveriam se tornar. E vale destacar também como elas vieram a se transformar em objetivos supremos na mente dos líderes e, acima de tudo, dos profetas com exércitos a seu dispor. Tais ideias são a substância da ética. Os objetivos e razões que guiaram a ação humana devem ser analisados à luz de tudo aquilo que entendemos e sabemos, suas raízes e evolução, sua essência e, acima de tudo, sua validade precisam ser examinadas de maneira crítica, com todo o recurso intelectual de que dispomos. E aí ele nos conta, neste livro, que ele dedicou 40 anos da vida dele a esse estudo, a essa análise. A que conclusões este filósofo Isaiah Berlin chegou? O que ele nos propõe diante desses problemas? O pensamento de fato foi vencido? Em que partes ele foi vencido? Em que partes ele ainda é usual e nos habita? Bem, aqui eu vou partilhar a tela com os senhores para que possamos ter uma ilustração disso no nosso cotidiano. O que esses filósofos estão propondo como conversação, nós encontramos no cotidiano de uma forma diluída. Você trabalha, você estuda, você tem filhos, você tem mil atividades. Durante o dia, isso que eles estão colocando pode sumir. Você não terá mais referenciais. Poderia ilustrar isso com uma pequena aldeia entre as muitas lindas aldeias europeias, mas preferi ilustrar isso longe destas aldeias europeias. No além-mar, numa pequena cidade que fica do outro lado do mundo, fica lá banhada pelo lindo Oceano Pacífico, aqui no extremo sul da América do Sul, Valparaíso.
En bas, c'est le port. C'était le port le plus riche. C'était le but, c'était l'escale. On l'a beaucoup chanté. Un coup de ciseau à Panama l'a remis à sa place, au fond du sac, côté Pacifique. C'est toujours un port. Valparaiso, Chili, 300 000 habitants entre la cordillère et l'océan. Ce n'est pas le plus riche. Mais il vit bien. Une ville commerçante vit avec lui, par lui, en bas, au pied des collines. Sur les collines, une autre ville existe. Pas une ville, une fédération de villages. Un par colline, 42 collines, 42 villages. Pas une autre ville, un autre monde. Deux mondes qui communiquent par les rampes, par les escaliers, par les ascenseurs. C'est Valparaíso, la vallée paradis. Paradis d'une étape ensoleillée après les cauchemars de la traversée pour les marins qui la baptisèrent. Ou dernière étape avant le paradis. Dans cette ville, tous les jours à midi, le soleil accomplit ses prodiges. Toutes les femmes de Valparaiso, porteuses d'ombrelles, sortent pour promener tous les pingouins de Valparaiso. Tous les ponts aboutissent en plein ciel. Toutes les maisons sont triangulaires, impossibles à meubler. Tous les escaliers s'arrêtent à mi-colline. Il faut remonter ou s'envoler. Avec le soleil, la misère n'a plus l'air d'être la misère. Les ascenseurs n'ont plus l'air d'être des ascenseurs. Tel est le mensonge de Valparaiso. Son mensonge, c'est le soleil. Sa vérité, c'est la mer.
Thank you.
c'est d'eux que dépend la vie des gens d'en haut. Et tout ne monte pas avec eux. L'eau, par exemple, qui manque. Pourtant, le linge flotte. Les filles ont des blouses blanches. À quel prix, les blouses blanches? Les visages propres, lorsque l'eau arrive par gobelet. À quel prix les choses les plus simples? La toilette, la cuisine. À quel prix la volonté de vivre? À quel prix le bonheur? Les collines s'appellent collines du baron, de la croix, du papillon, des religieuses, des laitières. Plus on monte sur les collines, plus les gens sont pauvres. Au sommet, les pauvres des pauvres. À la ceinture de chaque colline, de grandes maisons en fer noir et rouillé, des châteaux des pauvres. Comment vivre? Les collines sont contre eux. Les enfants ne prennent pas l'ascenseur pour économiser quelques sous.
Nos brindaron la canción y dispuestos a la lucha estaremos en acción. ¡Sí!
Bem, vimos aí uma parte importante do nosso trabalho, uma parte significativa. Então, parte do que o Finkielkraut coloca, essa derivação de um pensamento que ele denomina como europeu, vai para outros lugares. Nesses lugares, vai conversar com a cultura local, como em Valparaíso, né? E ao chegar lá, há termos de conflito, há termos de complementação, há termos de dissidência, todo tipo de situação a partir dessa emanação. Não é bem assim que o Finkielkraut vai colocar. Ele vai colocar de uma maneira bem mais dura essa questão. O Isaiah Berlin, no entanto, partindo da literatura russa, ele conta do encontro dele com Tolstói e com os outros grandes escritores, ele diz que em todos eles ele via uma tentativa de resolver, de solucionar, não a questão que nós vivíamos no Ocidente, mas a questão humana, mais profunda e geral, que eles assim entendiam. E aí ele diz que quando ele depois vai, eles vão morar na Inglaterra, e ele vai à Universidade de Oxford, ele começa a estudar filósofos ingleses, alemães, franceses, e aí o que ele se dá conta? Que de novo ele encontra essa mesma tentativa, assim via o Isaiah Berlin, de novo resolver as nossas questões. Então ele diz que ele encontrou um denominador entre esses pensadores. Qual seria esse denominador? Ele resume esse denominador em Platão. Ele diz assim, Platão pensava que uma elite de sábios que chegasse a tal certeza deveria receber o poder de governar os outros intelectualmente menos dotados, em obediência aos parâmetros ditados pelas soluções corretas dos problemas sociais e pessoais. Evidente que Berlin não vai parar aí. Isso é a primeira constatação dele, porque ele começa a esparramar o pensamento dele. Então ele diz, judeus, cristãos, muçulmanos, e naquela época eu conhecia muito pouco acerca do budismo, acreditavam que a resposta verdadeira fora revelada por Deus aos seus profetas e santos e aceitavam a interpretação dessas verdades reveladas pelos professores qualificados pelas tradições às quais pertenciam. Vejam, ele sai para além dos elementos que Finkelkraut está colocando, faz uma volta e, no entanto, ele retorna para questionar, como um outro filósofo, os elementos do pensamento e da racionalidade. Então ele escreve: os racionalistas, no entanto, do século XVII, entendiam que as respostas poderiam ser encontradas por outra espécie de insight metafísico, uma aplicação particular da luz da razão da qual todo homem gozava. E aí surgem logo a seguir os empíricos, né? No século XVIII. Onde ele vai chegar com esse amálgama todo? Berlin diz: em algum momento, então, eu percebi que aquilo que todas essas visões tinham em comum era o ideal platônico. Dois pontos. Em primeiro lugar, assim como nas ciências, todas as perguntas genuínas precisavam ter uma única resposta verdadeira, sendo, pois, todo o resto necessariamente errado. Em segundo lugar, viram uma única resposta verdadeira, sendo todo o resto errado. É quase onde Finkelkraut vai chegar, mas por outro caminho. Isso, de um único caminho certo, todos os demais errados, levaria a quê numa sociedade que se expandia cada vez mais e que encontrava povos, situações e pensamentos e modos de ser tão diferentes? Um pouco disso nós vimos há pouco no vídeo sobre Valparaíso, no Chile. Um amálgama, um encontro de uma cultura local que já existia, com a cultura que chega, com o progresso de vários lugares para os nossos dias. O Berlin continua dizendo: em segundo lugar, que é preciso existir um caminho específico a ser percorrido para chegar a essas verdades. Em terceiro lugar, que essas verdades, quando postas à luz, são necessariamente compatíveis entre si e formam um todo singular, dado que uma verdade não pode ser incompatível com outra, algo que já sabemos a priori, e contra o que o filósofo dirá: não é possível. Isaiah Berlin nos diz: não é possível. Ele não acredita que na nossa época, no nosso mundo, pelo menos no nosso mundo até 1994, fosse possível isso. Ele diz: nós precisamos aprender como adultos. E interessante que o Finkelkraut termina a obra dele falando exatamente isso: uma sociedade infantil, crianças, recuamos. Ele vai mostrar isso depois. O Berlin diz: como adultos, nós temos que aprender a conversar divergências, aprender a discordar, aprender a não concordar, aprender a saber que somos de fato diferentes em nossos modos de ser e encontrar lugares para viver com isso. Primeiro ele diz, sobre esse conhecimento perfeito, puro, de uma concordância universal, ele diz: talvez, pode ser que jamais cheguemos a essas condições de conhecimento perfeito. Ele está construindo uma enorme estrada. Ele vai colocar: o Berlin tinha uma cultura enciclopédica. Era um homem de extraordinário conhecimento. E ele, então, pontua ao longo de muitas páginas aqui na obra esses autores e esses conhecimentos para fundamentar o que ele vai nos dizer muito adiante. E é quando ele diz sobre os valores que nós procuramos, às vezes, levar para outras culturas, outros povos, ele diz: o que é claro é que os valores podem se repelir. É por isso que civilizações são incompatíveis. Eles podem ser incompatíveis entre culturas também, entre grupos, entre em uma mesma cultura ou entre mim e você. Você acredita em dizer sempre a verdade, incondicionalmente? Eu não. Pois creio que algumas vezes ela pode ser dolorosa e destrutiva. Nós podemos discutir nossos pontos de vista, Podemos tentar encontrar um denominador comum, mas, no fim, a verdade é que aquilo que você busca na vida não se alinha com os fins aos quais eu dedico toda a minha vida. Valores muitas vezes podem se chocar no peito de um único indivíduo, e disso não deriva a conclusão de que uns são falsos e outros verdadeiros. Isso que ele coloca em 2022 é uma obviedade para muitos e muitos pensadores em muitos lugares do mundo. Para ele já era uma obviedade. Mas não é aí que o Berlin está querendo chegar. Isto é uma parte intermediária para o que ele quer alcançar e começa a surgir agora de uma maneira que ainda em 2022 é extremamente problemática. Vejam como ele vai colocar. Tanto a liberdade quanto a igualdade estão entre os valores mais perseguidos entre os seres humanos ao longo dos séculos. Vejam, liberdade e igualdade. Ok. Ele diz, mas a liberdade total para os lobos significa a morte para as ovelhas. A liberdade total para o poderoso, para o talentoso, não é compatível com os direitos a uma existência decente para os mais fracos, para os menos dotados. Para criar uma obra-prima, um artista pode optar por viver a vida de uma maneira que leve sua família à miséria e pobreza, condições às quais a ele pode ser indiferente. Viram os problemas agora se acumulando? Berlin diz, vamos defender então esses elementos diferentes? Vamos defender a liberdade restrita? Vamos defender esses elementos? Ok, mas temos consequências. Não vamos defender a liberdade? Ok, temos também consequências. Berlin particularmente defendeu a liberdade, mas nos chamou a atenção para os muitos problemas em torno disso. Que só começam agora na obra dele. Vamos ver para onde ele vai encaminhar essa discussão e esses problemas. Ele diz, esses choques de valores são próprios de sua essência e de nossa essência humana. Se nos dizem que estas contradições serão resolvidas em um mundo perfeito, no qual todas as coisas boas poderão ser harmonizadas teoricamente, devemos responder que os significados que lhes atribuem a esses valores não são os mesmos que os nossos. Para onde Berlin está indo? Está indo para uma afirmação que ele acha que não há uma solução aqui. Não no sentido de sentaremos todos juntos e diremos concordamos todos com as teorias uns dos outros. Ele não vê o mundo assim. Ele não concebe o mundo assim e acha que o mundo não é assim. O que ele oferece, então, já que ele defende também a liberdade, que ele exerceu, aliás, mas vê esses problemas. Vamos dar liberdade a todos e de maneira irrestrita? Os lobos acabarão com todas as ovelhas, como ele disse aqui. É assim que queremos? Ou queremos liberdades que serão conversadas? Mas se conversarmos, saberemos entender discordâncias e haverá lugar no mundo para as discordâncias? É o que ele está nos perguntando. Finkielkraut, na sua obra Derrota do Pensamento, tem outros elementos aqui. Ele chega também ao século XX, como Berlin, e nos diz: os etnólogos, com efeito, denunciam a dupla mentira do homem em progresso e do homem imutável. As duas pontas, não é? Para estes viajantes atentos, os europeus não fizeram outra coisa até o momento senão projetar sobre os povos halógenos seus sonhos, sua arrogância ou sua ideia de razão. Quando não desprezavam esses povos por seu atraso, faziam deles bons selvagens. De qualquer maneira, eram despojados de seus caracteres originais e servindo-os deles, conferindo-lhes uma função mítica para naturalizar a cultura ocidental. Ao dizer, eu sou homem, essa cultura podia então, em sã consciência, devorar o resto do mundo. Aí o Finkielkow vai nos pintar, por muitas páginas, o que ele chama de descolonizado. Somos nós. Retrato dos descolonizados. Aí ele fala de uma filosofia da descolonização. Vou ler apenas um trecho para que se tenha uma ideia. Ele diz, a filosofia da descolonização ajudou, sem dúvida nenhuma, os povos do terceiro mundo a se libertarem da tábua de valores em nome da qual havia sido possível fazer sua escravização. As elites da África e da Ásia, que tinham interiorizado o olhar do colonizador, encontraram um recurso contra a alienação na ideia que diz que as culturas são equivalentes e que cada uma se justifica no interior de seu próprio contexto. Sob a égide desta filosofia de descolonização, o conceito de cultura, que havia sido emblema do Ocidente imperialista, volta-se contra este último e qualifica precisamente as sociedades sobre as quais se exercia sua tutela. Bem, uma das questões é, ao fazer essa descolonização, nós, aqui do terceiro mundo, aliás, expressão cunhada lá na França mesmo, de Finkielkow, e que se espalhou rapidamente pelo mundo, nós já não havíamos interiorizado tantas coisas que agora falar em descolonização talvez fizesse sentido em uma parte? Vocês acabaram de ver a linda cidade de Valparaíso, na década de 60, de lá para cá ela quadruplicou, quintuplicou seu tamanho e continua belíssima, com seus problemas, suas questões. Ao ver esse documentário feito por esses cineastas dos Países Baixos, né, que é o Yá, e o outro, o Clerc, da França, ao vermos esse documentário que eles nos trazem, fica claro toda essa discussão? Falar numa cidade como Valparaíso, numa filosofia que vai fazer estes elementos que o Finkielkow coloca, é possível separar? Ou será que agora já temos um amálgama? Temos que compreender tanto quanto possível a natureza desse amálgama e encaminhar as discussões a partir daí. Uma vez que mecanicamente separar as coisas agora, já vão longe demais essas coisas. Já nos habitam de várias ordens. Ele diz que então as coisas começam a mudar e que uma luta que vinha dos povos do terceiro mundo agora começam a alcançar os povos do primeiro mundo. Vejam nas palavras de Finkielkow. A cada povo sua personalidade cultural, a cada cultura seus valores morais, suas tradições políticas, suas regras de comportamento. Faz pouco tempo que essa concepção não é mais o apanágio dos povos do terceiro mundo em luta contra a supremacia ocidental. Bom, só que vejam o que acontece. O filósofo está trabalhando a questão de um pensamento que se arruinou. O que aconteceu? Então agora trata-se simplesmente de dizer, ok, cada um terá sua cultura, cada um terá seu modo de ser, cada um que possa fazer com isso. Bom, só que não é mais como era no início. Você não irá para uma cidade como Valparaíso e encontrará indígenas por lá. Você encontrará agora um amálgama. Você não encontrará mais lá o pensamento europeu tal qual era exercido então. Ele se misturou. Há muitas confluências acontecendo ao mesmo tempo. Arquitetura de vários lugares, idiomas de vários lugares, modos de ser de vários lugares. Não é mais o que era o local, também não é mais a Europa, é uma outra coisa. Isso tem vários caracteres. Quais são esses caracteres? O que aconteceu? Ir a Valparaíso achando que você encontrará a França, a Alemanha, a Inglaterra, você não encontrará. ir lá achando que encontrará o pensamento anterior, também não encontrará dos indígenas. Talvez os piratas, foi uma região que sofreu muito com os piratas. Também não encontraremos isso. Finkielkow chama da cultura aos pedaços. Ele diz, o ensino do amanhã quer, uma citação que ele coloca aqui, de Lezek, romper com a visão etnocêntrica da humanidade que faz da Europa a origem de todas as descobertas e de todo o progresso. Essa vontade parece inscrever-se na grande tradição crítica inaugurada na Europa com o advento dos tempos modernos. Abre aspas, estamos todos obrigados a nós, em nós amontoados, e temos a vista limitada ao comprimento do nariz. Já dizia Montaigne, que conferia precisamente à educação o papel de retificar esta miopia constitutiva e de desfazer, pelo aprendizado da dúvida, a adesão espontânea de ser ao seu círculo natal. Tolerância versus humanismo. Assim se poderia resumir o paradoxo de uma crítica do etnocentrismo que leva a centrar todo o indivíduo em sua etnia. Vamos aproximar as lentes para ver do que exatamente isso se trata. Tolerância de um lado, humanismo do outro. Ele diz, só falar de cultura no plural é recusar aos homens de épocas diversas ou de civilizações distantes a possibilidade de se comunicar em torno de civilizações pensáveis e de valores que se elevam além do perímetro no qual surgiram.